O destino. Débora está na cozinha preparando o café da manhã quando seu telefone celular toca. Alô? Alô? Quem está falando? Seu fisioterapeuta. Oi, Pedro. Você não vai fazer a fisioterapia? Me desculpe não ter ligado, mas me sinto envergonhada. Deixe de bobagens, Débora. Olha, estou perto da sua casa. Posso dar uma passadinha aí para começar seu tratamento? Como assim? Perto da minha casa? Eu dei uma carona para sua mãe quando você estava no hospital, por isso sei onde você mora. Meu Deus, você sabe onde moro? Sim. Posso passar aí? Pode. Então põe água no fogo para o café que já estou chegando. O café já está pronto, seu bobo. Oba, até já. Beijos. Para você também. Solange se aproxima e pergunta: Quem era o telefone, maninha? O Pedro. Ele vai passar aqui para começar meu tratamento fisioterápico. Ele é um gato, não é? Menina, você mal acabou de arrumar um problema, já quer arrumar outro? Tô brincando, mas olha, é um partidão para você. Olha o respeito, Solange. Olha o respeito. Não está mais aqui quem falou. Pegue a toalha e me ajude a arrumar a mesa. Está bem. Após 20 minutos. Bom dia, meninas. Bom dia, Pedro, diz Solange animada. Bom dia, Débora. Bom dia, Pedro. Como está a minha paciente? Estou melhorando a cada dia. Vamos começar seu tratamento e logo você estará apta a voltar à sua vida normal. Perdoem por não ter ligado. É que me senti envergonhada. Deixe de bobagens. Vamos tomar o café e começar logo esse tratamento. Afinal, tenho plantão ainda hoje e alguns clientes para atender. Venha, entre, sente-se, diz Débora mostrando uma cadeira na mesa de jantar. Pedro senta-se, toma um café e realiza o primeiro atendimento fisioterápico em Débora na cama de casal dela. Após algum tempo. Pronto, terminei. Obrigada, Pedro. Você se sente melhor agora? Sim, essa perna ainda estava meio bamba. Agora posso senti-la melhor. Acredito que com mais algumas massagens e drenagens você poderá retornar à sua vida normal. Não tenho palavras para lhe agradecer, Pedro. Posso lhe pedir uma coisa? Diz o rapaz aproximando-se de Débora. Envergonhada, ela diz: Claro que sim. Pedro acaricia o rosto de Débora e aproxima seus lábios aos dela. Sem resistir, Débora cede a um beijo apaixonado. Seus corpos se encontram em um caloroso abraço. Sempre sonhei com isso, diz Pedro. Perdoe-me. Diz Débora. Nunca havia sentido nada do que sinto agora dentro de mim. Parece que há uma chama acesa querendo destruir meu coração, diz Pedro apaixonado. Não sei por quê, mas quando acordei do coma, meu coração procurava por algo que agora sei que encontrei. Não fale muito. Beije-me, diz o jovem apaixonado. Solange, ao perceber o clima de amor que envolveu todo o ambiente, sai para dar uma volta na rua. Após 6 meses, Débora aceita o pedido de casamento de Pedro e eles decidem morar juntos. Débora então sai da comunidade e vai morar no apartamento alugado de Pedro na zona oeste da cidade. Solange está perto de ter seu bebê, quando o assunto de novo volta à mesa de jantar da família. Solange, amanhã, quando sairmos da consulta com o seu médico, vamos até a casa de Vera, aquela amiga minha que lhe falei. Eu já liguei para ela para tratarmos do assunto do seu filho. Ela me pediu que fôssemos até o Centro Espírita conversar com a psicóloga que atende gratuitamente lá. Você falou com ela que temos que dar o bebê para alguém? Sim, falei. Vocês estão certas que vão fazer isso? Diz Pedro. Foi o que a mamãe nos pediu para fazer, Pedro. Diz Débora. Olha, não tenho nada com isso, mas sinceramente acho uma estupidez sem tamanho. A Débora está tentando engravidar há uns 3 meses e você querendo dar essa criança? Foi o que a minha mãe determinou, Pedro, diz Solange. Falando nisso, você já pegou o resultado de seu espermograma, Pedro? Diz Débora. Vou pegar hoje, amor. Meu Deus, espero que esteja tudo bem. Vai estar, amor, pode confiar, diz Pedro. Pedro, já cansei de falar sobre isso com a Solange. Poderíamos ficar com essa criança, mas conhecendo a Dona Marilsa como conheço, minha vida se transformaria em um inferno sem precedentes. Mamãe é daquelas mães tradicionais. Eu mesma, quando decidi sair de casa para tentar minha vida, sofri horrores com ela e papai que só melhoraram quando levei o Alan para eles conhecerem. O meu amado filho conquistou o coração de papai. Daí Dona Mariusa ficou mais calma. O melhor a fazer mesmo é doar essa criança. A Vera me falou que eles têm pessoas ricas, loucas para terem um filho, e que isso é fácil para ela resolver. Além de tudo, o pai dessa criança pode querer cobrar sua presença, e isso será a ruína de nossa família. Vocês já sabem a minha opinião, não é? Não toco mais nesse assunto, diz Pedro irritado. Vamos fazer assim. Eu vou com a Solange até a consulta dela, depois passo no centro espírita. À tarde, podemos nos encontrar para lanchar no shopping. O que vocês acham? Combinado, diz Pedro. Combinado, confirma Solange. Após a consulta médica, Solange e Débora se dirigem ao centro espírita para tratar do assunto da adoção. O parto está muito perto. Vera recebe Débora com carinho e ternura. Solange se sente acolhida. Tudo é confortante no centro espírita.
Olá, Débora.
Oi, Vera. Como vai?
Estou muito bem. E você?
Estamos todos bem.
Entrem,
diz Vera, indicando uma sala confortável onde Giane, sentada, espera por ambas.
essa é a doutora Giane, nossa psicóloga voluntária de hoje.
Bom dia, Giane, diz Débora.
Sentem-se, meninas.
Após sentarem, Giane oferece um copo com água a ambas, o que é de pronto aceito. Então a menina quer doar a criança que vai nascer, é isso? Sim, Giane. Minha família é um pouco complicada e minha mãe não quer essa criança na família. Compreendo. Qual é o sexo da criança? Não sabemos. Fizemos questão de não saber para não criarmos laços sentimentais, diz Solange.
Compreendo.
Vera, explique-lhes a visão espírita da adoção, por favor.
Vocês querem saber?
Sim, Vera, queremos saber. Por que aquela palestra que assisti na última vez em que estive aqui me ajudou muito a compreender as coisas que aconteceram comigo? Embora eu tenha me desesperado e tentado resolver de outra forma, agora compreendo melhor tudo que aquele palestrante maravilhoso falou.
Então prestem muita atenção. Pela visão espírita, todos nós somos adotados, porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais. Eles estão nossos pais, porque a cada encarnação, em cada existência, nós mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas Deus é sempre o mesmo Pai. Mas para entendermos melhor a existência desta experiência na vida de muitos pais, é necessário analisá-la sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. Vocês estão entendendo?
Sim, Vera, pode continuar, diz Débora.
Prosseguindo, a formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acaso. Assim como filhos biológicos,
Filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Surge então a indagação. Se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que já não nasceram como filhos naturais? Não é mesmo? Sim, fica essa dúvida, diz Débora. Na literatura espírita, Débora, encontramos vários casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade, se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão e dor a ternura e zelo paternos. De retorno à pátria espiritual, ao desencarnarem, ao despertarem-lhes a consciência e entenderem a gravidade de suas faltas, passam a trabalhar para recuperarem o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a quem lesaram afetivamente. Isso explica muitas maldades, não é? Diz Solange. Sim, Solange. Por favor, prossiga, Vera. Assim, reencontram aqueles mesmos pais a quem não valorizaram para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem. Porque a lei é a de causa e efeito. Não aproveitada a convivência com pais amorosos e desvelada, é da lei divina que retomem o contato com eles como filhos de outros pais, chegando-lhes aos braços pelas vias da adoção. Vocês estão compreendendo?
Sim.
Então, aos pais cabe o trabalho de orientar estes filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independentemente de serem filhos consanguíneos ou não. A responsabilidade de pais permanece a mesma, recebendo eles no lar a abençoada experiência da adoção. Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar aos companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que ontem não souberam fazer. Trazem no coração desequilíbrios de outros tempos, ou arrependimento doloroso para a solução dos quais pedem, ao reencarnarem, a ajuda daqueles que os acolhem, não como filhos do corpo, mas sim filhos do coração. Allan Kardec elucida: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Então, quero aproveitar esse ensinamento que você está nos passando e lhe perguntar uma coisa. Pergunte, Débora. Posso? Claro que sim. Devemos esconder de filhos adotivos que eles são adotivos? Olha, Débora, um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem é esconder a verdade aos seus filhos. É importante, desde cedo, não esconder a verdade. Às vezes, o fazem por amor, já que os consideram totalmente como filhos. Outras, o fazem por medo de perder a afeição e o carinho deles. Quando os filhos adotivos crescem, aprendendo no lar valores morais elevados, sentem-se mais amados por entenderem que o são, não por terem nascido de seus pais, mas sim frutos de afeição sincera e real, e passam a entender que são filhos queridos do coração.
Eu acho que temos que falar sempre a verdade, diz Jeane.
Revelar-lhes a verdade somente na idade adulta é destruir-lhes todas as alegrias vividas, é alterar-lhes a condição de filhos queridos
em órfãos asilados à guisa de pena e compaixão. Nós não devemos traumatizá-los, livrando-os do risco de perderem a oportunidade de aprendizado hoje. Chico Xavier, quando psicografou com André Luiz, nos traz o seguinte ensinamento. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Identicamente ao que ocorre em relação aos nossos filhos biológicos, buscar o diálogo franco e sincero, com base no respeito mútuo, sob a luz da orientação cristã de conduta. Pais que conversam com os filhos fortalecem os laços afetivos, tornando a questão da adoção coisa secundária, recebendo em nossa jornada terrena a oportunidade de ter em nosso lar um filho adotivo. Guardemos no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho e vaidade, amando verdadeira e desinteressadamente a criatura de Deus confiada em trabalho de educação e amparo, e ajudando-o a superar suas próprias mazelas, amanhã poderá retornar ao seio daqueles que o amam na posição de filho legítimo.
Por que a senhora está nos explicando tudo isso? Pergunta Solange.
Porque você quer dar seu bebê. E não é justo que eu deixe de lhe explicar as consequências deste ato. Esse bebê pode ser um espírito que está vindo para resgatar algum débito com você, Solange. A forma como ele foi gerado não importa. O que importa é que esse espírito está tendo agora a oportunidade de estar ao seu lado. Como expliquei acima, tudo na vida dessa criança será diferente do que o mundo espiritual possa ter planejado para ela. É justo que você fique sabendo que esse bebê pode ter sido gerado em seu ventre para cumprir algum resgate com você, ou simplesmente você tenha sido usada para oportunizar alguém a receber essa criança. Em suma, o que queremos deixar bem claro é que você pode ter sido um instrumento, ou você é o instrumento.
Como assim? Pergunta Solange.
Os espíritos estão todos interligados na evolução. Uns são algozes, outros heróis. Assim toda a humanidade evolui. Esse bebê pode ser seu ou simplesmente você foi usada para dar esse bebê a alguém.
O que nós queremos é lhe instruir dentro do Espiritismo para, se algum dia você se arrepender, não se sentir enganada. Por isso estamos lhe explicando um pouquinho sobre adotados e adoção, diz Jeanne. Sinceramente agradeço sua preocupação, mas não me sinto mãe desta criança. Alguma coisa dentro de mim me diz que esse bebê não é meu. Alguma coisa dentro de mim diz que eu tenho que dar essa criança para alguém. Quando a minha família decidiu doar essa criança para alguém, confesso, me senti muito aliviada. Essa criança não é minha, diz Solange.
Isso já foi decidido em nossa família, diz Débora, embora eu me sinta a pior pessoa do mundo.
Não se sinta, Débora, diz Jeanne.
Me sinto sim. Tanta gente querendo ter um filho e minha família me obrigando a entregar essa criança para alguém que nem mesmo sei quem é. Eu perdi meu filho e a dor ainda é latente dentro de mim.
Débora, tudo na lei de Deus tem um motivo, diz Vera.
Infelizmente essa decisão não é minha, diz Débora triste.
Bom, se está decidido, faremos assim. Quando a criança nascer, você me liga, Débora, que vou até o hospital para buscá-la. Não há mais o que dizer.
Vou providenciar toda a papelada e arrumar alguém para a adoção.
Agradeço muito seu carinho e preocupação, Vera, mas essa é a decisão da minha irmã e nós devemos respeitá-la. Infelizmente.
Sem problemas, minha amiga.
Solange assiste a tudo calada. Débora se levanta, olha para o relógio e percebe que já está atrasada para o encontro com Pedro.
Vera, obrigada pelo carinho e atenção, mas tenho que ir. Temos um encontro com o meu marido. Vamos, Solange, estamos atrasadas. O Pedro já deve estar no shopping nos esperando.
Obrigada, Jeane.
Vamos,
diz Solange, se levantando da cadeira com muita dificuldade. Após se despedirem e deixarem tudo combinado, Débora e Solange se dirigem ao encontro com Pedro.